ponto 5 da nossa agenda. Projeto de resolução número 48/13, aproveitamento e gestão dos recursos hídricos em altitude na Ilha de São Jorge. É uma iniciativa dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PSD e da representação parlamentar do PPM. Para a apresentação da iniciativa tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira. Faça favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores e Senhora Membros do Governo. Subo hoje esta tribuna em representação do Grupo Parlamentar do CDS para dar seguimento a uma iniciativa que nasce da realidade de São Jorge e que procura responder a um dos maiores desafios do presente e seguramente do futuro, a gestão da água. As alterações climáticas já não são uma previsão, são uma evidência, também nos Açores e, em particular, na Ilha de São Jorge. Os períodos que estagiam são já cada vez mais prolongados, as temperaturas mais elevadas e a pluviosidade mais regular. Durante o verão, assistimos com crescente frequência à redução significativa dos caudais das nascentes, comprometendo o abastecimento de água às explorações agrícolas e pecuárias. Ora, São Jorge é uma ilha onde a agropecuária continua a ser um dos principais pilares da economia e da coesão territorial. E é precisamente este setor que mais sente os efeitos desta nova realidade climática. Segundo o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores, 2022-2027, cerca de 35% das necessidades hídricas da ilha estão associados ao sector pecuário, uma percentagem muito superior à média regional, que ronda os 18%. O mesmo documento prevê que até 2027 as necessidades totais de água na ilha aumentem cerca de 30%. Estes números não podem ser ignorados. Acresce ainda a pressão exercida pelos consumos domésticos, pelo comércio, pelos serviços, pela indústria e pelo crescente crescimento do turismo, tornando evidente que a gestão dos recursos hídricos exige uma visão integrada e de longo prazo. É precisamente isso que esta iniciativa propõe. Não estamos a apresentar uma obra concreta nem um investimento fechado. Estamos a recomendar que o Governo Regional faça aquilo que qualquer boa política pública deve começar por fazer: estudar, planear e preparar o futuro. Propomos, por isso, que seja realizada uma avaliação técnica das potencialidades do aproveitamento dos recursos hídricos em altitude na Ilha de São Jorge, identificando os locais onde possam ser criadas lagoas de retenção de água e que, posteriormente, seja elaborado um plano de investimento que permita concretizar essas infraestruturas. Porque a água que hoje se perde durante os meses de maior precipitação poderá ser a água que fará falta durante o verão. Ou seja, é o que à data de hoje está a acontecer no Conselho da Calheta, estando boa parte dos reservatórios de abastecimento da agricultura vazios. É uma lógica simples: armazenar quando há abundância para utilizar quando existe escassez. Senhoras e senhores deputados, esta proposta não surge isolada. O Conselho de Ilha de São Jorge emitiu um parecer favorável, reconhecendo que esta poderá ser uma solução para responder ao aumento das necessidades de água durante o período estival. Mais do que isso, alertou para uma realidade que todos conhecemos. A escassez de água já obriga muitos agricultores a percorrer grandes distâncias para abastecer as suas explorações, com consequente aumento de custos, de tempo e dificuldades. O próprio Conselho recomenda que este processo seja desenvolvido em articulação com os municípios, permitindo uma gestão integrada dos recursos hídricos da ilha. Trata-se de uma recomendação pertinente e que, naturalmente, deverá ser considerada. São contributos que demonstram que esta não é uma preocupação partidária, é uma preocupação da Ilha de São Jorge. É uma preocupação dos agricultores, das empresas, das instituições, da comunidade em geral. Naturalmente, qualquer solução desta natureza terá de respeitar critérios técnicos, ambientais e de sustentabilidade. A empreendedorização de lagoas, a qualidade da água, os sistemas de filtragem, o controle da proliferação de algas e a manutenção das infraestruturas são aspectos essenciais e que deverão integrar qualquer projeto que venha a ser desenvolvido numa terra onde se produz queijo à base de leite cru. Mas essas questões técnicas não diminuem a importância da decisão política que hoje aqui discutimos. Pelo contrário, reforçam necessidades de iniciar, desde já, o trabalho de avaliação e planeamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o abastecimento de água é reconhecido internacionalmente como um dos grandes desafios do século XXI. Nos Açores, onde sempre convivemos com a ideia da abundância deste recurso, percebemos hoje que essa abundância já não pode ser dada como garantida. Temos, por isso, o dever de antecipar problemas em vez de apenas reagir quando eles surgem. Investir no armazenamento de água é investir na segurança do abastecimento, na sustentabilidade da agricultura, na competitividade da nossa economia e na capacidade de adaptação da Ilha de São Jorge às alterações climáticas. É um investimento no futuro. Por isso, esperamos que esta Assembleia acompanhe esta iniciativa, permitindo que São Jorge possa preparar-se melhor para os desafios que já estão à nossa frente e com os quais já nos deparamos atualmente e de alguns anos a esta parte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Está inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa, a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O projeto de resolução que estamos a discutir, relativo ao aproveitamento e à gestão dos recursos hídricos em altitude na Ilha de São Jorge, aborda um problema real e merece da nossa parte uma apreciação positiva, e em São Jorge, mas em outras ilhas dos Açores, o problema não é a falta de água. O verdadeiro problema está, e como já referido pelo colega Luís Silveira, na reduzida capacidade de armazenar a água nos períodos de maior abundância para que possa ser utilizada nos meses de maior necessidade, que são agora nesta altura, no verão. Por isso, faz todo o sentido estudar e investir em lagoas de retenção, em novos reservatórios, numa gestão mais eficiente dos recursos hídricos, da mesma forma que é importante prosseguir com uma gestão cada vez mais racional deste recurso e promovendo sempre que possível, e eu sei que isto não é fácil, a separação entre a água destinada ao consumo humano e aquela que se destina à lavoura e à pecuária. Porque não é sustentável, e cada vez menos será, que em períodos de maior procura, os sistemas de abastecimento às populações tenham também de suportar a procura de todos os setores e mais alguns. E esta proposta serve também para nos lembrar que este não é um problema nem um desafio exclusivo da Ilha de São Jorge, porque é cada vez maior o desafio de ter capacidade de armazenamento em várias ilhas do arquipélago, em maior ou menor proporção, para conseguir responder à procura, sobretudo nos meses de verão, quando aumenta o consumo agrícola, quando cresce igualmente a procura de água para consumo humano, muito por força também da atividade turística e do acréscimo sazonal da população. Por isso, esperamos que essa proposta possa servir de ponto de partida para uma visão mais abrangente, que o Governo Regional aproveite este impulso para desenvolver um verdadeiro plano regional. Nós não podemos estar aqui a atacar problemas consoante o código postal de cada um que o apresenta. Nós temos que pensar a nível regional, nós temos que identificar as necessidades específicas de cada ilha, exatamente, e também... Eu concordo que se defina prioridades de investimento, mas nós, nesta casa, temos que pensar a nível regional, porque aquilo que hoje é uma necessidade em São Jorge é também, em maior ou menor medida, uma necessidade das restantes ilhas dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faz a favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu peço a palavra nessa fase do debate, em primeiro lugar, para lembrar a Câmara, ou pelo menos aqueles que tenham tido o cuidado de visitar os programas eleitorais da Iniciativa Liberal, onde precisamente tinha um capítulo dedicado à retenção de água em altitude e à reflorestação de enzunas de pastagem que foram erradamente arroteadas, algumas delas públicas, em tempos em que se acreditava que a pastagem de altitude era uma solução para resolver os problemas dos Açores, e não foi. e essa reflorestação poderia permitir a captação de até de algumas neblinas e nevoeiros e a introdução de água no solo. A retenção de água em altitude não se faz só com lagoas artificiais. Aliás, as lagoas artificiais deviam ser o último recurso. Aquele recurso que já não... quando já não há mais nada a fazer. Então, impermeabilização à zona, põe-se lá o plástico e cria-se uma lagoa artificial. O que deve ser feito é o inverso. É tentar usar as bacias hidrográficas, fazer retenção com pequenos açudes, de forma a que essa água não se desperdice, se infiltre nos lençóis freáticos e venha a aparecer nas zonas de nascentes, como é vulgarmente conhecido e tecnicamente aceito por todos aqueles que estudam essas matérias. E não é um caso específico de São Jorge. E eu tenho muita pena que a coligação CDS, PSD e PPM não traga aqui essa resolução mais abrangente. Porque as ilhas onde nós temos maiores problemas neste momento é Graciosa e Pico. Nem sequer é São Jorge. É Graciosa e Pico. E por isso tenho pena que seja um projeto de resolução que não seja mais abrangente. Mas ao menos fica esse alerta para o Governo Regional dos Açores, que, e vamos acompanhar o projeto de resolução da coligação, mas fica esse alerta para o Governo Regional dos Açores, que de facto há aqui situações emergentes de intervenção, quer ao nível de pastagens de altitude, algumas públicas, como eu já aqui disse, e é nessas que principalmente o Governo tem que intervir, nas outras é da responsabilidade de quem as detém, fazer, isto sim, planos de retenção de água em altitude em zonas de, onde é possível fazer. Graciosa é complicado, como é sabido, mas ainda assim há sempre soluções melhores do que a criação de lagoas artificiais, como aliás isso está demonstrado por um plano que em boa altura foi implementado, porque se acreditava que era a grande solução e que depois se veio a demonstrar que não era, como foi o caso da bacia hidrográfica de Ponta Garça e até de algumas lagoas na zona das sete cidades, que o armazenamento em lagoas artificiais acabou por servir apenas para limpeza e pouco mais do que isso, porque a água não tem condições para ser utilizada nem sequer para consumo dos animais, muito menos para consumo humano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Teixeira, do Grupo Parlamentar do PS, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo Regional. Estamos hoje aqui a discutir um projeto de resolução sobre o aproveitamento e gestão dos recursos hídricos em altitude na Ilha de São Jorge. Sabemos bem que a água é um dos recursos mais estratégicos para o desenvolvimento dos Açores e para a sustentabilidade da nossa agricultura. Mas a disponibilidade deste recurso é também um dos maiores desafios que enfrentamos, particularmente num contexto de alterações climáticas cada vez mais evidente, com períodos de seca mais prolongados e maior imprevisibilidade na disponibilidade deste recurso. No caso da Ilha de São Jorge, todos reconhecemos que existe um paradoxo. Uma ilha com muitas nascentes, onde a precipitação é elevada durante grande parte do ano, mas onde continua a faltar água nos meses em que ela é mais necessária à atividade agrícola, e o Sr. Deputado, na apresentação do projeto, falou que neste momento no Conselho de Calheta já apresenta dificuldades nos tanques de abastecimento de água à agricultura. Este projeto de resolução recomenda ao Governo Regional que proceda à avaliação técnica das potencialidades de retenção de água e que planeie os investimentos necessários para reforçar a capacidade de armazenamento hídrico da ilha. Em sede de comissão, foi possível verificar algo que importa aqui salientar. Houve um consenso alargado entre as entidades ouvidas, a Associação de Agricultores, a Uniqueijo, o IROA, os municípios e o próprio Governo Regional. Reconheceram a necessidade de criar maiores capacidades de retenção e armazenamento de água em São Jorge. Mas também ficou claro que esta resposta não pode limitar-se apenas à construção de lagoas artificiais. É precisamente aqui que o Partido Socialista entende que este debate deve evoluir, Mais que discutir ideias novas, infraestruturas, importa definir como serão geridas, financiadas e mantidas no futuro. O Partido Socialista entende que é indispensável uma visão integrada de gestão dos recursos hídricos, que inclua a captação, o armazenamento, a distribuição, a manutenção das infraestruturas existentes e uma articulação eficaz entre Governo Regional, IROA e municípios. Aliás, importa dizer com clareza que não estamos perante um problema novo nem perante uma realidade desconhecida. Existe um estudo técnico realizado pela Universidade dos Açores desde 2019, existem planos setoriais, existe o plano de gestão de secas e escassez da água e existe conhecimento suficiente sobre as fragilidades e potencialidades do sistema hídrico da ilha. Estes trabalhos não devem permanecer na gaveta. O conhecimento que produzem deve servir para fundamentar decisões e orientar o investimento. O que falta nesta parte é transformar esse conhecimento em soluções concretas para reforçar a capacidade de armazenamento e de gestão de água na ilha. Ao longo dos anos foram sendo realizados investimentos na melhoria das redes e dos reservatórios, mas é evidente que as alterações climáticas, o aumento da produção agrícola, o crescimento do turismo e a maior pressão sobre os recursos hídricos exigem hoje uma resposta de outra dimensão. O Partido Socialista entende que é urgente avançar para soluções estruturantes, mas essas soluções terão de assentar em critérios técnicos, em prioridades bem definidas, num calendário de execução credível e em financiamento assegurado. Não basta anunciar intenções. É necessário transformar recomendações em obras concretas. Recentemente foi anunciado o lançamento da empreitada do sistema de abastecimento de água na transversal de Santo António aos de Lina, na Ilha de São Jorge, um investimento previsto pelo protocolo celebrado entre a região e a Fundo Ambiental, com a colaboração do município de Velas, e que aproveitará a água proveniente das sobras de um reservatório municipal para apoiar mais de uma centena de explorações agrícolas. Saudamos este investimento. Mas ele demonstra precisamente aquilo que temos vindo a afirmar. Os municípios são parceiros fundamentais da gestão dos recursos hídricos e do abastecimento agrícola em São Jorge. Senhoras e senhores deputados, há ainda outra questão que não pode deixar de merecer reflexão. Ao longo dos trabalhos da Comissão, ouvimos repetidamente a defesa por parte do IROA, de um modelo em que as infraestruturas seriam construídas com financiamento regional, mas cuja gestão e manutenção passariam posteriormente para os municípios. Ora, importa reconhecer que nos municípios de São Jorge já suportam, à data de hoje, um esforço muito significativo no abastecimento de água à lavoura. Ficou demonstrado que as autarquias asseguram o fornecimento de água, suportam custos energéticos, efetuam reparações, realizam manutenções e respondem diariamente aos problemas que surgem no abastecimento de água agrícola. No caso concreto do município de Velas, foi assumido que a autarquia suporta custos associados, inclusivamente a infraestruturas ligadas ao sistema do IROA, sem qualquer contrapartida financeira. Por isso, não nos parece razoável que os municípios venham agora assumir sozinhos a responsabilidade pela manutenção de novas infraestruturas estratégicas que serão construídas pela região. Defendemos que esta responsabilidade seja clarificada desde já. Desculpa. Não é aceitável aprovar investimentos de milhões de euros sem definir previamente quem será responsável pela sua gestão, manutenção e financiamento ao longo dos anos. Se a região entende que estas lagoas constituem infraestruturas estratégicas para a agricultura açoriana, e nós consideramos que constituem, então a sua manutenção futura deve ser devidamente planeada, financiada e enquadrada institucionalmente. Os municípios devem ser parceiros da solução, mas não podem ser transformados nos financiadores permanentes de uma competência que é essencialmente regional. Senhoras e senhores deputados, garantir água à agricultura é garantir condições para que os agricultores possam produzir, investir e fixar nas nossas ilhas. É também proteger um setor prioritário na economia de São Jorge e na identidade dos Açores. Por isso, o Partido Socialista acompanhará esta iniciativa com sentido de responsabilidade, esperando que o Governo Regional concretize rapidamente os estudos complementares, apresente um plano de investimentos execuível e assegure uma gestão eficiente destas futuras infraestruturas em colaboração com todas as entidades envolvidas. Porque aquilo que os agricultores de São Jorge precisam não são apenas estudos, anúncios ou intenções. Precisam de reservas de água, de infraestruturas funcionais e de um modelo de gestão sustentável. Precisam, acima de tudo, de soluções concretas. É esse o compromisso que o Partido Socialista continuará a defender. Menos anúncio, mais planeamento. Menos improviso, mais investimento. Menos transferência de responsabilidades, mais soluções para quem vive e trabalha em São Jorge. Porque garantir água à agricultura é garantir futuro à agricultura jorgense, disse.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. As alterações climáticas obrigam-nos a mudar a forma como pensamos a gestão da água. Durante muito tempo habituámos-nos à ideia de que nos Açores a água seria um recurso praticamente inesgotável. Essa percepção não corresponde à realidade. Somos, evidentemente, uma região com uma elevada pluviosidade e umidade, mas os períodos de seca são hoje mais frequentes, mais prolongados e mais intensos. As temperaturas tendem a aumentar, assim como a evapotranspiração, e a distribuição da precipitação ao longo do ano torna-se cada vez menos previsível. É precisamente por isso que esta iniciativa deve ser discutida. Ao longo dos trabalhos da Comissão, ficou demonstrado que existe um consenso muito alargado sobre um ponto essencial. São Jorge tem um problema de disponibilidade sazonal de água para a agricultura. Este consenso atravessou praticamente todas as audições. A Associação de Agricultores reconheceu que a ilha dispõe de recursos hídricos abundantes, mas não consegue armazená-los para os meses de maior escassez. A Uniqueijo defendeu igualmente que a criação de reservas de água, lembrando as dificuldades específicas da estrutura agrícola de São Jorge, onde a dispersão das explorações dificulta muitas soluções individuais. O próprio Governo Regional reconheceu a necessidade de criar reservas estratégicas de água e admitiu que o futuro passa pela construção de infraestruturas de maior capacidade. Há um diagnóstico comum. A água existe, o problema é conseguir armazená-la. Mas é precisamente aqui que entendemos que o debate não pode ficar. Ao longo de todas as audições, falou-se muito de reservatórios, de condutas, de lagoas artificiais e de investimentos, mas teve-se pouco em conta o próprio terreno e as características naturais do mesmo. E isso é uma lacuna importante. Sabemos mais hoje sobre o funcionamento dos ecossistemas do que sabíamos há 20 ou 30 anos. A ciência demonstrou que as zonas úmidas e de altitude, os solos ricos em matéria orgânica e as trofeiras são verdadeiras infraestruturas naturais de armazenamento de água. A literatura científica e as estratégias internacionais de adaptação às alterações climáticas consideram que a renaturalização de terrenos é um caminho natural para a preservação dos recursos. Estes ecossistemas absorvem grandes quantidades de água durante os períodos de chuva e libertam-na lentamente ao longo do tempo, alimentando nascentes, aquíferos e linhas de água durante os meses mais secos. Quando estes sistemas são degradados, acontece exatamente o contrário. A água não se infiltra, escorre para o mar, aumenta a erosão, diminuem os caudais durante o verão e perde-se capacidade de armazenamento natural. Há ainda uma reflexão que importa fazer. Durante décadas, a expansão da atividade agropecuária para zonas de maior altitude foi encarada como uma evolução natural do setor. Hoje, sabemos que muitas dessas áreas desempenham funções ecológicas essenciais, nomeadamente na retenção, infiltração e regulação dos recursos hídricos. São ecossistemas particularmente sensíveis e vulneráveis, onde a presença do gado pode, quando não é devidamente compatibilizada com estes valores naturais, degradar os solos, reduzir a capacidade de infiltração da água, acelerar a erosão e comprometer habitats de elevado valor ecológico. Perante um clima em mudança, talvez tenhamos mesmo de abandonar a ideia de que todas as áreas disponíveis devem ter uma função produtiva e reconhecer que há zonas de altitude que prestam um serviço ambiental cujo valor é absolutamente estratégico para toda a ilha e, diria, para todas as ilhas. Proteger estas áreas não é colocar a agricultura e ambiente em oposição, é garantir que no futuro continuaremos a ter água para a agricultura. Aliás, esta ideia não é estranha ao conhecimento de quem vive e trabalha no terreno. Durante as audições, o presidente do Uniqueijo recordou que antigamente o mojugão existente nas zonas altas desempenhava precisamente essa função de retenção da água. Vale a pena ouvir quem conhece o terreno, porque muitas vezes o conhecimento empírico acaba por antecipar aquilo que mais tarde a ciência vem confirmar. É por isso que entendemos que responder ao problema apenas através de construções de lagoas seria olhar apenas para uma parte da solução. As lagoas podem ser importantes, provavelmente serão necessárias em último recurso, mas a melhor lagoa artificial nunca substituirá um ecossistema saudável. A política pública mais inteligente é aquela que combina soluções de engenharia com soluções baseadas na natureza, como recuperar zonas úmidas, proteger os solos de altitude, melhorar a infiltração, reduzir perdas na redistribuição e valorizar as funções ecológicas da paisagem. E, bem entendido, construir capacidade de armazenamento onde ela se justificar, técnica, económica e ambientalmente. Essa é, aliás, a orientação seguida hoje por grande parte das políticas europeias de adaptação às alterações climáticas. Também por isso, entendemos que qualquer intervenção desta dimensão deve assentar em estudos técnicos rigorosos e numa avaliação ambiental exigente. Cada localização tem características hidrológicas próprias e cada intervenção produz impactos diferentes. Não existem soluções universais, o que existem são soluções bem estudadas e outras mal estudadas e planeadas. Esta iniciativa recomenda, antes de mais, que seja feita uma avaliação técnica e que seja preparado um plano de investimentos. Parece-nos uma abordagem sensata ao reconhecer um problema real e que esse problema exige planeamento. Não impõe uma solução fechada antes de existir esse trabalho técnico. Por isso, o Bloco de Esquerda acompanhará esta iniciativa, mas falo deixando também um desafio ao Governo Regional, que a gestão da água deixe de ser pensada apenas como uma sucessão de obras públicas. Que seja pensada como uma política integrada de adaptação às alterações climáticas. Porque a melhor forma de garantir a água para a agricultura amanhã é conservar, hoje, os ecossistemas naturais que há milhares de anos fazem esse trabalho gratuitamente em São Jorge e em todas as ilhas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Silveira, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu começaria esta minha intervenção por dizer que há muito tempo não concordava tanto com uma parte substancial da intervenção do Sr. Deputado António Lima. Efetivamente, foi o que se passou na Comissão e que foi relatado e foi falado realmente a importância de se estudar, de se perceber o que é que se tem de fazer e em apanagem dizer aqui, está aqui ao meu lado o Sr. Presidente da Comissão da CAPATS, o Sr. Deputado Flávio Soares e todos os outros deputados da CAPATS que foram a São Jorge, agradecer a visita e o facto de ter a audiência com as duas municípios e a visita de campo foi feita à tarde com a presença do Sr. Presidente do Iroa, Vogal do Iroa, e vereadores das duas câmaras, acho que é um passo muito importante de proximidade, se perceber efetivamente que soluções terão de ser encontradas. São Jorge é uma ilha realmente onde a água nunca faltou em quantidade. A capacidade de armazenar e de gerir de forma eficiente é que é, por vezes, difícil. É certo que temos, e é sabido e público, temos 19 reservatórios, temos uma capacidade de quase 6,5 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento, temos quase 1,5 centímetros de nascentes, temos 3 furos a funcionar, mas o problema, efetivamente, é que quando de inverno temos muita água, como foi aqui dito e não vou repetir, e muito bem, que grande parte delas escorre diretamente pela orografia da ilha, escorre diretamente para o mar, a dificuldade é sempre no verão. E no verão temos sempre o mesmo cenário. É os agricultores preocupados, são as autarquias a fazer um esforço extraordinário para acudir e abastecer a lavoura e também a população, e com um caso aqui agravado, e já foi aqui referido, do município de Velas, nem que a água é bombeada com custos muito elevados para prestar esse serviço. A realidade é que esta realidade afeta Este setor que é estratégico para São Jorge e para os Açores, estamos a falar de uma ilha com cerca de 21 mil bovinos, que, devido à sua produção leiteira, à higiene das explorações e ao bem-estar animal, obrigam a um abastecimento de água permanente e constante, que em São Jorge ultrapassa 1 milhão de litros por dia. E por conhecer esta realidade é que a coligação apresentou esta iniciativa, mas também por conhecer a necessidade que desde 2021 o Governo Regional, através do IROA, tenha investido, e já investiu 455 mil euros na melhoria do sistema existente, na construção de novos reservatórios, reparação de infraestruturas, redução de perdas e reforço da monitorização da rede. Neste momento decorre um concurso, que a Sra. Deputada Isabel Teixeira referiu, para a construção de um novo reservatório em Santónio, um investimento de 180 mil euros. E aqui faz-me alguma confusão, não se faz nada, mas ao fim e ao cabo um concurso aberto para fazer um reservatório, isso é na defesa dos nossos agricultores. O que foi feito foi importante, foi, mas também se resolve tudo, digo claramente que não, e não resolve, porque há muito por fazer. Na visita que foi efetuada de campo, em São Jorge, com a presença dos senhores variadores da Câmara de Velas Jorge Almeida e Hélder Cunha da Calheta, com a presença do IROA, foi de facto perceber, e aqui o Sr. Deputado António Lima também o referiu, a possibilidade de se avaliar e estudar outras alternativas que não só as lagoas. E o caso disso, mas acho que foi unânime na Comissão, desde a Associação, dos agricultores, do IROA, do Governo, das cooperativas, que o facto, a zona mais crítica e a primeira a ser intervencionada seria a zona dos Bardinhos, mas não deixando de se fazer a avaliação das restantes zonas da ilha, nomeadamente quer no Conselho das Velas, Conselho da Calheta. Aliás, as autarquias, no caso das Velas, falou da Nascente de Maria Alves, falou da Nascente das Sete Fontes, ali ao pé da cooperativa, da União de Cooperativas na Beira, no topo foi falado, para além dos Bardinhos, a questão da Ribeira de São Tomé, também foi falada a questão da Ribeira das Lexívias. Estas foram todas situações que foram faladas e realmente acho que devem ser alvo de um estudo. Neste contexto das alterações climáticas e com a crescente pressão sobre os recursos hídricos e a crescente exigência da atividade agrícola, investir em armazenamento de água deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade estratégica. E esse é o compromisso do PSD, continuar a investir na resiliência da agricultura, na sustentabilidade dos recursos hídricos e na criação de condições para que os nossos agricultores possam produzir com segurança hoje e no futuro. Esta é a nossa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, discutimos hoje uma matéria essencial para a Ilha de São Jorge, a gestão da água. São Jorge tem recursos hídricos, mas nem sempre tem capacidade para uso armazenar. Quando existe em abundância a água, nem para disponibilizar quando são necessários. A água escorre no inverno e perde-se para o mar. É muitas vezes a água que falta no verão. Esta Assembleia já discutiu no passado matérias relacionadas com a escassez de água e com o aproveitamento dos recursos hídricos. Discutiu-se o caso da Ilha do Corvo, onde a falta de água para o consumo humano e agrícola exigiu medidas urgentes. Discutiu-se a Lagoa do Paiú. Discutiu-se diversos diplomas sobre planeamento e gestão de água. A ligação é clara, a política da água não pode ser feita apenas quando a seca aperta. Tem de ser feita antes, com estudo, calendário e investimento. Importa também dizê-lo com clareza, discutir São Jorge não significa esquecer as outras ilhas, onde a pressão hídrica existe, em alguns casos, com maior gravidade, como é como já foi dito aqui, o caso da Graciosa e do PIC. A política regional da água deve olhar para todo o arquipélago, mas isso não impede que se responda a uma necessidade concreta de São Jorge, desde que a resposta seja tecnicamente fundamentada, responsável e adequada numa visão regional mais ampla. A atividade agropecuária tem em São Jorge uma importância que ninguém pode ignorar. A produção de leite, a produção de carne e o prestígio do queijo de São Jorge dependem de muitos fatores, mas há um que é indispensável: a água. Sem água não há produção, não há bem-estar animal, não há higienização adequada e não há segurança para quem vive da agricultura. O que esta iniciativa propõe é sensato e equilibrado. Propõe que o Governo Regional avalie tecnicamente o aproveitamento dos recursos hídricos em altitude e que elabore um plano de investimento para criar infraestruturas de armazenamento, nomeadamente lagoas de retenção. Não se pede uma obra feita à pressa, pede-se uma avaliação séria, planeamento e investimento responsável. Senhoras e senhores deputados, as audições da Comissão confirmam que é necessário reforçar a capacidade de armazenamento de água na ilha. Falou-se no topo, nos bardinhos, nos rosais e noutras zonas, mas a discussão mostrou que não se deve confundir identificação política do problema com decisão técnica da solução. A avaliação deve-se iniciar onde faz sentido: construir lagoas onde bastam soluções de menor escala, como as pequenas barragens, e onde é mais urgente melhorar captações, condutas e distribuição. Em matéria de água, a pior política é a política do improviso. A ilha precisa de soluções pensadas, adaptadas à sua realidade e capazes de responder às diferenças existentes entre zonas. E não basta construir infraestruturas, é preciso garantir que quem as gere, quem as mantém e quem assegura que a água chegue aos agricultores quando é necessário. O Governo Regional, Iroa, municípios, agricultores, todos têm um papel a desempenhar. O PPM votará favoravelmente esta iniciativa porque ela responde a uma necessidade real da ilha de São Jorge. Votamos a favor porque queremos uma agricultura mais resiliente, porque queremos proteger os recursos hídricos, reduzir a dependência de soluções de emergência e guardar melhor a água que a ilha tem. Esta recomendação não é um cheque em branco para obras sem estudo. É um mandato para avaliar, planear e investir com responsabilidade. A diferença entre lamentar o problema e começar a resolvê-lo está muitas vezes na capacidade de planear a tempo. E é isso que esta iniciativa procura fazer. O PPM fica ao lado da solução, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário Regional da Agricultura, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Em boa hora, o deputado Luís Silveira trouxe a esta casa, esta iniciativa, que obviamente incide sobre a captação, o abastecimento e distribuição de água na Ilha de São Jorge, mas certamente que o debate é mais longo e mais abrangente. Nós somos ricos em água e pobres em captação de água. Obviamente não vale a pena esconder essa situação. E essa situação exige de todos nós, as instituições públicas e de cada um de nós, uma responsabilidade e uma consciencialização, tendo em conta um conjunto de circunstâncias atuais e de planeamento. Hoje em dia, o consumo de água, quer seja pela pecuária, quer seja pelos humanos, é muito maior e torna-se um fator de incerteza, tendo em conta a imprevisibilidade das condições climatéricas. Ora, esta é uma responsabilidade atual que cabe a essa Assembleia, mas também cabe ao Executivo. E, portanto, em boa hora, o deputado Luís Silveira trouxe esta iniciativa, porque é uma iniciativa responsável de planeamento e, obviamente, estrutural para aquilo que se avizinha. Ora, neste sentido, o Governo Regional, e agora englobando todos os executivos, tem vindo a investir na medida daquilo que são as políticas públicas para a captação, o armazenamento e a distribuição de água. Trata-se, efetivamente, de ter resiliência hídrica e capacidade de resposta às necessidades. No caso de São Jorge, a produção de leite está a aumentar e isso significa mais consumo de água. Novos hábitos nos humanos significa mais consumo de água. E importa evitar a concorrência entre os humanos e os animais. Este é um debate não só de consciência, mas também daquilo que deve ser os investimentos nos próximos anos para os Açores e para São Jorge. No caso, em São Jorge, e já foi aqui referido, termina amanhã o concurso para uma empreitada de um novo reservatório de água que irá custar 180 mil euros no âmbito daquilo que é um protocolo estabelecido com o Fundo Ambiental que finalmente a República parece ter obviamente percebido que o Fundo Ambiental não pode só atuar no continente português, mas que tem que ser abrangido também às regiões. Algo que no passado não houve essa consciência nem essa aceitação. E, portanto, nós fizemos um protocolo com 1 milhão de euros para aquilo que é a captação e armazenamento de água. Decorrem 9 empreitadas nos Açores, que estão, e a última é esta, em São Jorge, para este fim. E, portanto, o 1 milhão de euros vai ser utilizado plenamente naquilo que é esta nova necessidade. Naturalmente que esta captação de água é um misto. Não se cinge só a lagoas, não se cinge só o abastecimento a cada exploração e a cada parcela, mas cinge também a soluções inovadoras, como aquelas que está a fazer, no caso, na Graciosa, em que, através da condensação de água e a plantação de árvores, se permite, Sr. Deputado, permite, obviamente, a produção de água. Ora, isto é um projeto que já se iniciou com a plantação de uma área significativa, vai-se à segunda fase e é um projeto a replicar em todas as ilhas. Há aqui uma necessidade mista de prever e dispor naquilo que são as disponibilidades de água para a agricultura. Sem água não há agricultura e, repito, todas as ilhas necessitam de reforçar as suas disponibilidades em água. Dizer-vos também que, no caso de São Jorge, essa consciencialização dos agricultores para o abastecimento de água tem tido algum efeito. No âmbito do PRR e de uma medida específica para projetos de pequena dimensão, com um apoio até 80%, foram aprovados 13 reservatórios de água de âmbito privado para São Jorge. Era aquilo que eu digo ao princípio. Para além da responsabilidade pública, é o Governo Regional e Câmaras Municipais, há uma responsabilidade privada e essa responsabilidade privada está a acontecer também em São Jorge. Aconteceu em outras ilhas, e no caso em Apreço, que estamos a discutir a iniciativa parlamentar que diz respeito a São Jorge, houve candidaturas de 13 reservatórios a instalar pelos próprios agricultores. Também dizer-vos que, de estudo em estudo, eu penso que, naturalmente, nós temos vários estudos já em planeamento e já projetados para aquilo que é a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, que já quantificam e qualificam aquilo que são estas necessidades até 2030. Sim, nós sabemos o que é que precisamos. Por vezes, como estamos limitados no financiamento, falta-nos o essencial, que é obviamente as disponibilidades financeiras, porque temos que acudir a várias questões. Mas a água é naturalmente uma prioridade. Dizia a Sra. Deputada, e por isso é que eu vou responder quando dizia que menos anúncios e mais execução, o debate estava a ir num caminho amigável, e estava aí num caminho, obviamente, consensual, e está consensual, porque o final vai ser consensual, vai ser aprovado, acho eu, por unanimidade. Mas... Mas dizer-vos que no caso do investimento da água em São Jorge, no caso do investimento da água em São Jorge, se compararmos 6 anos da governação do PS, 2015 a 2020, com 6 anos de governação desta coligação, 21 a 26, a diferença é de 327 mil euros para 727.418.000 euros. Ou seja, há aqui um investimento de 400 mil euros a mais neste período. Mas atenção, Sra. Deputada, isso é só para rebater anúncios e execução. É preciso fazer mais. Estamos todos de acordo e plenamente de acordo. Portanto, o que eu não aceito é que se diga anúncios de execução quando antes se executou menos. Mas estamos todos de acordo que é preciso investir mais. É preciso mais candidaturas aos fundos europeus, no âmbito de PEPAC. É preciso reforçar aquele que é o protocolo com o fundo ambiental. É preciso, porque sem água não há vida, não há agricultura, não há planeamento. Nós não podemos ter Açores com maior dependência local daquilo que é a produção, daquilo que é a produção alimentar. E, portanto, dizer-vos também que em 2019, e muito bem, foi feito um estudo, e penso que os deputados têm esses estudos, relativamente às necessidades de São Jorge e da Graciosa. E, portanto, está perfeitamente identificado quais são as lacunas, quais são as potencialidades. Basta seguir. Penso que os estudos já existem. Falta agora o planeamento e as prioridades de investimento. Há ilhas, todas precisam, obviamente, de reter mais água para a agricultura e evitar a competição com o consumo humano, mas há ilhas mais prioritárias, devido à sua orografia, devido à sua cota, devido às suas disponibilidades em água, necessitam mais urgentemente dessa retenção. São Jorge, até porque... entraram 17 projetos de investimento, agora ultimamente, no valor de 9 milhões de euros, em que esses 17 projetos de investimento correspondem a 11 novos jovens agricultores que se querem fixar, obviamente, e se exige da parte da Administração Regional uma resposta a este investimento, a esses jovens. E, obviamente, grande parte, 9 destes projetos, estão relacionados com a bovinicultura de leite. Ora, produção de leite significa mais água. E, portanto, justifica-se esta prioridade para São Jorge, como se justifica para outras ilhas, mas atendendo ao investimento que está em curso, naturalmente que São Jorge precisa desta atenção. Penso que a Comissão de Economia esteve a visitar São Jorge e os locais, estão perfeitamente... Capato, peço desculpa, mas podia ser Economia também, não. É uma questão económica também. É ambiente, mas uma questão económica. Podiam ser as duas. E penso que, já chegaram a um consenso relativamente àquele que deve ser o lugar geográfico da construção da lagoa. Naturalmente que essa lagoa pode ser suficiente ou não, tendo em conta outros investimentos que estão previstos, mas naturalmente que esta lagoa irá dar uma melhor segurança hídrica àquilo que são as necessidades do futuro. Esta lagoa não será construída em 2026, esta lagoa será projetada para 2027. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, e esta questão vai precisamente para o Subsecretário António Ventura. Já que se está a falar da água, e hoje tanta vez a expressão vai tudo para São Miguel, Subsecretário, as bacias de retenção dos arrivos já estão planificadas e quando é que começam as obras? É que a população é que está a levar cá a água em casa. Era bom que o senhor também falasse sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, são membros do Governo. Eu vou tentar não repetir argumentos e quero apoiar tudo aquilo que foi dito pelo deputado Nuno Barata e pelo deputado António Lima, que disseram muito bem, e é aquilo que nós defendemos, retenção da água de forma natural, a sua drenagem e a sua saída por gravidade. E é isso que o ecossistema faz, e faz há milhões de anos, e nós preferimos antes fazer piscinas olímpicas para fazer a retenção de água na altura de seca no verão. Mas também ouvi que o Sr. Secretário falou sobre a agricultura e disse quatro vezes sobre a agricultura, e muito bem, mas eu olho para o projeto de resolução, a agricultura não tem uma única vez, aparece no projeto de resolução, seja na nota introdutória, seja nos pontos resolutivos. Agricultura, zero. O resto tem pecuária, leite, lavradores. Fala da sobrecarga e da pressão hídrica. Não fala da pressão hídrica, mas a pressão dos abastecimentos de água. Então é assim. Nós temos uma pressão de hídrica em São Jorge, porque é em São Jorge que nós estamos a falar unicamente e não precisamos falar outras ilhas. Temos uma pressão de hídrica e o que é que vamos fazer? Vamos olhar para mais investimentos, sem à partida verificar se temos boa quantidade de água, tanto para a população, bem como para as explorações pecuárias. Eu acho que isto é um tiro no pé. Neste caso, é esperar à partida que temos mais vacas na ilha e depois vamos verificar se conseguimos, por magia, fazer mais água. E como, à partida, o Governo vai sempre a correr atrás do incêndio e não consegue planear, ao invés de já ter pensado nisso antes, agora, como o movimento não vai ter o tempo para que os ecossistemas sejam restabelecidos para que se haja a retenção da sua própria água de forma natural, então vai ter que fazer estas piscinas olímpicas que em várias ilhas correram bem, noutras nem tanto, feitas pelo governo do PS em 2019, e que outras correram bastante mal. E, ao contrário daquilo que o Sr. Secretário disse, não vai ser por unanimidade, porque nós vamos, obviamente, votar contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sim, estão em planeamento um conjunto de bacias de retenção, em algumas ilhas, possam linkar, no caso do Pique, a Lagoa de Paúl, no caso da Graciosa, a Lagoa dos Barreiros, no caso de São Miguel, a questão dos arrivos. Eu e qualquer governo, que esteja nesta pasta ou esteja aqui sentado, gostaria de fazer tudo, é ao mesmo tempo. Não é possível. Nós não temos essa capacidade. É preciso, com responsabilidade, dizer às pessoas que tudo é feito de acordo com a nossa medida e a nossa capacidade de execução. Nós temos vindo a encontrar... Nós temos vindo a encontrar outros fundos que aumentam a capacidade de investimento. Desde logo o fundo ambiental, que foi sempre negado aos Açores e começou a ser protocolado a partir de 2025 e vai ser em 26 também. É mais 1 milhão de euros só destinados à água. Desde logo os fundos comunitários, quer seja no Pró-Rural Mais, no PEPAC, em que aumentamos a dotação como nunca em 25 e agora em 26 para o abastecimento de água. O esforço está a ser feito. Obviamente que está a ser feito. E também, deixe-me dizer, pela Secretaria do Ambiente e Ação Climática, até 2030 estão previstos um investimento de 45 milhões de euros naquilo que é a conservação da natureza e a adaptação climática. São 4 projetos LIFE. Ora, isto é significativo, 45 milhões de euros de ajustamento, do qual inclui forçosamente e grandiosamente a questão da água. E, portanto, para além do fundo ambiental, para além daquilo que são que eram os fundos do Pró-Rural Mais, e que agora são PEPAC, e agora os 4 LIFEs, nós estamos a falar de um investimento superior a 100 milhões de euros do abastecimento de água. Dizem-me, é suficiente para dar resposta a tudo? Não é. Mas é melhor do que aquilo que existia. E é, temos a consciencialização que temos que fazer mais em todas as ilhas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. A mesa não tem inscrições neste momento. Vamos votar. Sr. Deputado Luís Silveira, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Primeiro, começar por me congratular com aquilo que parecia, até há muito pouco, ser a unanimidade deste Parlamento em relação a esta proposta. Aquilo que parecia ser unanimidade até à intervenção do Sr. Deputado do PAN, que fez questão, bem e legitimamente, de dizer que não haveria essa unanimidade. E quanto a si, Sr. Deputado, com toda a frontalidade, e tivemos a oportunidade, muito recentemente, também nesta casa, de discutir agricultura, no caso em aparência bem-estar animal, de lhe dizer que o senhor estava fora da graça de Deus. Pois eu quero acreditar que continua completamente fora da graça de Deus com esta sua intervenção, depois daquilo que foi o trabalho da Comissão Parlamentar. Depois daquilo que foi a iniciativa desta Comissão, ir até à Ilha de São Jorge e andar um dia todo, mais do que a ouvir parceiros sociais que são importantes. Mais do que a debater à mesa o assunto, a ir ao terreno acompanhado do seu Presidente da Iroa, a ir ao terreno acompanhado dos senhores variadores dos municípios de Velas e de Calheta, de ter a oportunidade de ouvir os senhores Presidentes de Câmara de Velas e de Calheta, e de fazer um trabalho que me parece meritório e um trabalho que se ouvia durante todo o dia entre nós, os colegas da CAPATS, aqueles que foram até à Ilha de São Jorge e aqueles que foram ao terreno, a dizer que, de facto, era uma boa iniciativa. E que era uma boa iniciativa porque era perceber no terreno aquilo que muitas vezes, ouvido tantas vezes na Comissão, não se conseguia perceber. E ouvir isto, de facto, acho que enaltece esta Casa, enaltece os deputados desta Casa, enaltece aquilo que é a imagem dos políticos, muitas vezes, desacreditada e até descredibilizada. E por isso, senhoras e senhores deputados, se por um lado houvesse quase unanimidade, legitimamente também, ouvi, por exemplo, o Sr. Deputado José Paulo do Chega dizer que, efetivamente, não se podia apresentar iniciativas feitas à medida com o Código Postal. É verdade que esta é uma medida para a Ilha de São Jorge, mas também é verdade que existem 9 ilhas nos Açores, que existem 9 ciclos eleitorais, que existem 57 deputados e o princípio basilar da nossa autonomia é esse mesmo. É que haja deputados nas 9 ilhas, que haja a sensibilidade da proximidade das populações, dos seus anseios, das suas dificuldades e que eles sejam trazidos até esta Casa. É isso que todos os grupos e representações parlamentares aqui fazem, todos os dias, todos os meses e todos os anos. O que não falta aqui, e na minha opinião bem, são iniciativas feitas à medida do Código Postal. Seja para São Miguel, seja para o Corvo, seja para a Terceira, seja para a Graciosa, para o Pico ou para outra ilha qualquer. E bem, porque a verdade é que disse o Sr. Secretário, e todos estaremos de acordo, com certeza, Sr. Deputado José Pacheco, que efetivamente, de facto, há muita vergonha nesta casa e a primeira delas é o Sr. Deputado da forma como se dirige a esta casa e aos seus colegas e aos deputados e àqueles que nos ouvem em casa. E, portanto, eu não estou a dar aulas de moral, Sr. Deputado, eu estou a responder ao seu aparte com a mesma legitimidade que o senhor tem em fazê-lo. E, portanto, o senhor tenha respeito e ouça, por favor. O senhor tenha respeito por esta casa e pelos açorianos que nos elegem e ouça, por favor. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa, feita à medida do Código Postal, é feita para salvaguardar aquilo que é a agricultura e o pilar de uma economia das nove da nossa região. E o Sr. Secretário disse, e bem, que certamente é o investimento que é necessário para São Jorge será necessário em todas as ilhas da região. Numas terá lagoas, noutras terá furos, noutras terá barragens, noutras terá reservatórios. Barragens, Sr. Deputado PS, barragens. E aqui também foi dito, pela Sra. Deputada do Partido Socialista, e foi enumerado aquilo que são as promessas, aquilo que são as execuções deste Governo, foi aflorado pelo lado de outras bancadas aquilo que foi o passado do Partido Socialista no Governo. Deixem-nos dizer com toda a frontalidade aquilo que é a minha interpretação desta matéria e deste assunto. Aquilo que fez o Partido Socialista enquanto teve no Governo em relação ao abastecimento da água à lavoura de São Jorge foi bem feito. E foi bem feito, e por isso temos 19 reservatórios. Este Governo continua a fazê-lo bem quando tem outro reservatório para construir, no caso em Apreço em Santo António, pelo valor de 180 mil euros, apoiado pelo Fundo Ambiental, mas a verdade é que se esse trabalho, neste percurso de muitos anos, foi bem feito, ele tem que ter continuidade, e essa continuidade agora chega à vez, e este não é um assunto novo, da construção de lagoas de retenção de água para a lavoura. A verdade é que construindo-se duas ou três lagoas, ou duas lagoas e uma barragem, ou aquilo que seja na ilha de São Jorge, porque este projeto de resolução, aquilo que visa é recomendar ao Governo que estude, efetivamente, o que é que deve ser construído, onde é que deve ser construído, que de forma é que deve ser mantido, e quem lê o exaustivo relatório da CAPATS consegue perceber isso mesmo. Porque vai muito para além daquilo que é a recomendação em duas folhas. Passou a ter 140 folhas, sensivelmente, que está bem explanado aquilo que é a pretensão dos jorgenses em relação a esta matéria, aquilo que os seus deputados viram de terreno e aquilo que os parceiros sociais deram como parecer e opinião em relação a esta iniciativa. E deixem-nos dizer que se foi bem feito, porque a verdade é que construindo essas duas lagoas, essas três lagoas, essas duas lagoas e uma barragem, ou melhorando uma que existe, ou construindo outra anexa, a verdade é que os agricultores da Ilha de São Jorge, com a orografia que ela tem, dificilmente se conseguem ir abastecer essas três lagoas de retenção. Eles precisam, efetivamente, destes 19 ou 20 reservatórios, que são chamados reservatórios, mas que são basicamente postos de abastecimento. Porque a verdade é que de reservatório eles têm muito pouco. Porque o número de água que eles conseguem ter de reserva é gasta, na maioria dos dias, no verão, apenas num, dois dias, para ser muito simpático, três ou quatro dias. E eu disse, e tive a oportunidade de dizer naquela tribuna há pouco, se nós olharmos à data de hoje para o Conselho da Calheta, nós vemos que os locais que nós fomos, senhoras e senhores deputados, que nós fomos, nomeadamente os senhores deputados acapados que foram ao terreno, Posso dizer que o tanque dos Bardinhos, onde será a possível construção, quero acreditar, da primeira lagoa, hoje está sem água. O Norte Pequeno hoje está sem água. Os Lourais hoje estão sem água. E não fosse o Conselho das Velas que neste momento está a abastecer essas zonas, porque são a abastecer à Ribeira da Areia e ao Norte Grande, uma parte dessa água, da que vai toda para a Zona Sul, bombada por 5 estações elevatórias, com um custo mensal superior a 20 mil euros de energia, hoje não havia água para a lavoura em São Jorge. E, portanto, se o trabalho foi bem feito no passado, isto não vale tudo aqui dentro, e não vale só vir agora aqui o Governo, ou quem apoia o Governo, da AD, vi dizer que quem teve antes, que foi o PS, fez tudo mal. Não, fizeram bem. Foi um percurso. É preciso continuá-lo, é preciso continuar a fazer, e é a altura de agora haver essa reserva de água durante a altura de verão para abastecer esses reservatórios e não continuar a incutir esse peso em cima dos municípios que têm um custo avultadíssimo para abastecer esses reservatórios de água, na sua maioria, com a mesma água e com a mesma qualidade que abastece a população. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sousa, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. É só para novamente afirmar, como tinha afirmado em à parte, que eu não me referi à sua proposta enquanto proposta de ilha. E disse logo no início da minha intervenção que a vossa proposta merece uma apreciação positiva. Falei foi depois que a resposta do Governo tem que ser mais abrangente. Porque eu próprio também já apresentei aqui problemas que existem na minha ilha, mas que não são problemas só da minha ilha. E quando o Governo dá uma resposta, tem que procurar esta resposta para todas as ilhas que sofrem desse problema. Foi isso que eu disse e nunca disse que a sua proposta não tinha mérito, nem nunca me vou inibir de trazer qualquer problema que exista na minha ilha e que a resposta do Governo deve abranger todas as ilhas dos Açores e levá-las todas sem deixar nenhuma para trás. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Deputado Luís Silveira, primeiro agradecer por ter dirigido-me palavras à minha pessoa, fico sempre grato por isso. Tenho tido azar, obviamente, quando tem protagonismo dentro das iniciativas da coligação, o PAN vai votar contra e não consegue unanimidade, mas acho que chegaremos lá. Mas eu só queria fazer uma correção sobre o projeto de resolução e aquilo que o Sr. Deputado disse. Se fosse apenas um estudo, tanto o IEL como o Bloco de Esquerda não tinham dito nem metade da intervenção que disseram. Porque o problema é que no projeto de resolução diz com vista à criação de lagoas de retenção de água. E se para isso não bastasse também, o Sr. Secretário até disse: sim, vamos fazer a lagoa de retenções, vamos fazer lagoas de retenção, mas não será este ano. Por isso já está definido, não é preciso estudo nenhum. Vai ser as lagoas feitas, é aquilo que já está pensado, não é preciso estudo nenhum, não é preciso absolutamente nada. Nós já sabemos o que é que o Governo pretende fazer. Ou pelo menos também esta coligação que quer que seja, pelo menos é com vista à criação de uma lagoa. E também falou de São Jorge, daquilo que foi feito do PS no passado. Ainda bem que tiveram sorte, porque em São Miguel correu tão mal com as lagoas de artificiais que a maior parte estavam contaminadas e que foi um grave problema em São Miguel. Teve sorte em São Jorge, pelo governo do PS, relativamente às lagoas artificiais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos passar à votação deste projeto de resolução. Está à votação o projeto de resolução número 48/13, aproveitamento e gestão dos recursos hídricos em altitude na Ilha de São Jorge. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 48/13 foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e com voto contra do PAN.